Podcast Brasil apresenta Som pra Viagem.
Você me deu a paz e fez de mim um sonho a mais. Você partiu o sonho em dois e fez do amor tudo um sonho de nós. E eu que não queria mentir, passei então a sorrir do seu lado. Te seguir, criei meu mundo ao teu lado. Varrendo a lua, a tua solidão. Varrendo a lua, a tua solidão. Você me deu a paz e fez de mim um sonho a mais. Você partiu o sonho em dois e fez do amor tudo um sonho de nós. E eu que não queria mentir, passei seu lado. E eu que sempre quis te seguir, criei meu mundo ao teu lado. Varrendo a lua, a tua solidão. Varrendo a lua, varrendo a tua
Som para Viagem, a gente tem o prazer de conversar com a Roberta Campos. Roberta Campos, que é cantora e é compositora e acaba de lançar o seu segundo CD. O CD, o primeiro foi lançado de forma independente, mas agora Varrendo a Lua está sendo lançado pela Deck Discos. A gente tem o prazer de conversar com a Roberta Campos. Tudo bom, Roberta?
Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês.
Roberta, eu queria que a gente falasse aí do Varrendo a Lua. Você teve bastante repercussão e bastante êxito com o teu primeiro trabalho, um disco independente. Foi ele que, de alguma maneira, abriu as portas aí para que você estivesse com o pessoal da Deck Discos? Conta um pouquinho dessa transição de independente para gravadora.
Então, eu coloco bem esse começo devido a esse disco mesmo, porque depois dele aconteceram várias coisas bacanas, né? E o disco foi assim, eu gravei na sala da minha casa, eu estava compondo bastante e queria mostrar para as pessoas, né, as músicas novas, gravar o meu disco mesmo. E comprei um equipamento básico e gravei o Para Aquelas Perguntas Tortas e deixei em uma rádio que toca MPB, que foi apresentado ao pessoal da DEC. E depois vieram várias críticas positivas, convites para shows e o contrato com a DEC Disque.
Uhum. Vamos falar do Para Aquelas Perguntas Tortas, que foi um disco que você lançou em
2008,
isso. Né? Quanto tempo você demorou para gravar? Como que foi essa gravação? Foi ao mesmo tempo que você ia compondo? Queria que você falasse um pouquinho desse processo anterior.
Então, as canções são mais recentes. Eu nesse Para Aquelas Perguntas Tortas tem duas mais antigas, uma de 98 e outra de 99, que eu não queria deixar para fora, né? Mas as demais são músicas novas, de 2007, que eu fui fazendo mesmo e colocando no disco. O que foi mais demorado, na verdade, foi a pesquisa, porque eu não entendia nada de gravação, não sabia o programa que eu ia usar para gravar, o equipamento que eu ia precisar, e daí eu tive que pesquisar sobre tudo para depois pegar, gravar e ver se o resultado estava ficando do meu agrado, dentro das minhas possibilidades, né?
E assim, não foi só do seu agrado, como foi também do público, né?
É, graças a Deus.
Queria que você falasse da repercussão que teve, por exemplo, na net. Sobretudo foi no MySpace, é isso mesmo,
Roberta? Isso, eu coloquei as músicas no MySpace e depois eu vi que estava dando muito resultado. O pessoal elogiando bastante, muitos views, né? O pessoal estava escutando bastante e tal. Aí depois de um tempo, queriam ouvir o disco, não consegui fazer com que fosse possível fazer o download por lá. Eu descobri um site que o pessoal colocava disco para fazer download e pedi o cara: será que você coloca o meu disco aí para a galera baixar? Daí foi muito legal que... Daí espalhou, né? Tava em um monte de blog, o pessoal começou a conhecer mais e ter mais acesso ainda ao MySpace para saber das novidades sobre mim, para manter o contato e tudo. Foi bem legal.
Sim, quando você estava gravando, que você disse, foi uma produção caseira, né?
Totalmente.
Você imaginava ter essa repercussão, ou seja, da sua casa, do seu cantinho para todo mundo? Como que é essa transição, Roberta?
Então, como eu sempre falo, assim, se eu gostar, se está me fazendo bem, aquilo eu vou conseguir passar para as pessoas, né? Então foi o que eu imaginei, assim, poxa, tá bem do jeitinho que eu queria. E eu esperava, assim, que as pessoas fossem gostar. Eu só não esperava que fosse tomar essa proporção, né? Assim, sempre quis e sempre busquei que isso acontecesse tudo, mas achei meio rápido. E muito bom, foi ótimo.
Meio rápido, mas assim, queria que você comentasse da tua trajetória anterior, na verdade, aos trabalhos, aos discos. Isso. Você sempre se dedicou à música? Como foi a descoberta de você como cantora e como compositora?
Então, essa rapidez, assim, no caso que eu falo de ter gravado o disco e de tudo ter acontecido. Porque eu vivo para música e de música desde 99, né? Mas gosto e a música me faz bem desde muito cedo. Daí eu lembro ali com uns 4, 5 anos que eu já vi o meu tio tocar violão e era aquilo a minha paixão, que eu queria aprender muito, ficava encantada com aquilo, né? E aos 11 eu ganhei o violão do meu pai e comecei a aprender a tocar e sou autodidata, foi tudo muito mágico, assim. E a música foi me envolvendo cada vez mais. Aos 13 eu comecei a compor e foi aumentando esse... Porque eu digo que a composição é uma forma de falar comigo mesma, né? E cada dia isso fica mais vivo na minha vida. Eu componho cada vez mais, tenho essa necessidade de me encontrar comigo mesma.
Essa conversa com você mesma e que acaba sendo um diálogo com as pessoas, com os ouvintes. Como é esse processo de conversar consigo mesma? Vem música, vem letra, vem trechos de letras? Como é o processo da Roberta Campos?
Então, eu componho, na maioria das vezes, 98% das vezes, eu faço a música e a letra junto, né? Eu sinto aquela necessidade de chegar e colocar ali no papel e já pego o meu violão e dou um acorde, às vezes uma coisa que eu descobri, um acorde novo e tal, aí sai aquilo, a música junto. E vai vindo, vai tomando o caminho que ela deve tomar e depois, quando termina, eu vejo como realmente é mágico, assim, porque às vezes eu mesmo fico assustada com isso. Porque é bem interessante, né? Você começar sem saber o que vai ser o fim ali, o que vai se dar aquilo, né?
Roberta, queria que a gente falasse das suas influências. Você está dizendo que a música esteve sempre muito presente na sua vida, desde muito cedo. O que a Roberta ouvia em casa, acompanhada ou não pelos pais, pelos tios, pela família?
Então, eu sempre gostei muito do pessoal do Clube da Esquina. É a minha maior paixão, né? Milton Nascimento, Lobóis, Beto Guedes. Estou apaixonada cada dia mais, que eu escuto muito ainda. Sempre ouvi muito Elis, Roberto Carlos, 14 Bis, Beatles, Kid Abelha, Patofu. Daí vai mudando um pouco, né? Aí tem uma mistura, assim. Aí tive uma fase que eu vi muito Alanis Morissette, Joni Mitchell, Coldplay, Radiohead, Los Hermanos, sou apaixonada, né? Adoro o Marcelo Camelo, também o Rodrigo Amarante, mas esse trabalho novo do Camelo eu acho fantástico. Eu escuto muita coisa e sempre ouvi, sempre busquei conhecer coisas novas, adoro conhecer bandas e cantores novos. Tem um pessoal de Minas também, Érica Machado, que eu amo, adoro. E também a banda Transmissor, são as coisas que eu mais estou ouvindo agora, assim, que eu acho que tudo que você escuta é a sua influência, né? Que acaba refletindo na sua música, mesmo que inconsciente, né?
Roberta, você comentou aí a respeito do Marcelo Camelo, que você adora, que você admira o show, admira o som. E ele também está muito encantado com o seu trabalho. Queria que você falasse disso, como chegou até você, como foi essa declaração, quais foram os comentários do Marcelo com relação ao seu trabalho.
Então, um dia, um amigo do Orkut falou: Roberta, por que você não grava aquela música Doce Solidão do Marcelo Camelo? Aí eu falei, tive a ideia de pegar uma câmera e fazer um vídeo, colocar no YouTube para ele. Até coloquei para Erin esse vídeo, né? Gravei e tal, ele adorou, tudo bem. Até esqueci do vídeo lá, até que um dia um empresário, o Alex, empresário do Camelo, entrou em contato até pelo YouTube mesmo comigo, falou que queria o meu contato. Eu não sabia o que era, falei, poxa, acho que não gostou e quer que eu tire a música de lá, alguma coisa. Pensei nisso na hora. Mas, na verdade, ele falou que o Marcelo tinha visto o vídeo e que tinha adorado, e queria me convidar para ir a um show dele aqui em São Paulo. A gente combinou, fui a um show dele e até trocando e-mails ali, o Alex falou, e não deixe de falar com ele no camarim. Ele queria era me dar os parabéns e elogiar pela versão que eu tinha feito e tudo. E foi emocionante, porque admiro ele muito, né? E estar de frente dele, ele cantou assim. A versão que eu fiz é uma versão diferente, né? Que eu não fiz assim igualzinho a melodia que ele faz e tudo. E ele cantou a melodia do jeito que eu faço. E ainda falou, quando entro no palco tenho que me policiar para não fazer a sua versão. Porque ela fica muito na minha cabeça. Eu achei demais.
Que delícia, né?
Foi muito bom.
Roberta, voltando aí ao Varrendo a Lua, né? Ainda não deixando de fazer esse paralelo com o teu primeiro CD, Para Aquelas Perguntas Tortas. Nesse CD, você, por exemplo, no primeiro, você praticamente fez todos os instrumentos, né? Assim, você se acompanhou. Isso. Como foi esse segundo? Mudou isso?
Então, o segundo foi maravilhoso, porque eu contei com um produtor que eu sempre admirei, que é o Rafael Ramos, e não podia ser melhor o resultado do disco, né, com todo o cuidado dele. Músicos que eu adoro e sempre admirei também, que é o Christian Ones, o Dunga, Lourenço Monteiro, o Sachambá com Humberto Barros, e teve o pessoal que fez as cordas também. E foi assim, maravilhoso, né? Chegar, ter produtor, ter músicos para somar com a minha música, né? E eles tiveram um cuidado e uma sintonia tão grande com a canção, assim, que acaba a música se tornando de todos nós, né? De tão, tão bonito que ficou, de tão, tão completo que ficou, que ficaram as canções.
Esse trabalho, bem, esse praticamente é um disco, né, autoral, né, Roberta? Como que foi selecionar essas canções, né? Você já comentou lá do primeiro, mas como foi selecionado o Varrendo a Lua? Composições que você já tinha, como foi esse apanhado?
Então, algumas canções estão no primeiro, no Para Aquelas Perguntas Tortas. Algumas, acho que tem umas 5 canções que estão nele. Algumas são inéditas, minhas. E Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, que é do Lô Borges e do Márcio Borges, que para mim é uma das canções mais lindas que eu já ouvi nos últimos tempos. E assim, foi muito difícil, porque eu tenho mais de 200 canções, e foi muito complicado. E eu e o Rafael, a gente teve ali um ano só conversando e eu mostrando o que eu tinha, trocando ideias e tal, para chegar nesse resultado. E o mais assim fantástico é que eu sinto, e sempre falo isso, que uma canção completa a outra, né? Acho que encaixou muito bem assim, a escolha do repertório.
Queria ser uma unidade, né? Como se fosse capítulos de uma obra, né?
É, não, exatamente. Né?
A gente tem visto muito, por exemplo, hoje no mercado, pessoas já direcionadas a fazerem uma única faixa, né? O single. E até pela própria movimentação, por exemplo, da internet, a gente vê muita gente direcionando os seus trabalhos a uma única faixa. Como é estar na atualidade, você sendo uma cantora jovem, mas assim, preocupada com um conceito, com uma ideia que perspassa cada uma das faixas? É meio estar na contramão ou na verdade, é seguir aí a tua trajetória, a maneira de você fazer música?
É, a maneira de fazer mesmo, porque tudo comigo assim flui muito naturalmente, sabe? Não tem aquela coisa de pensar muito. É, nasceu, saiu, foi aquilo mesmo. E eu acho que o mais natural, o mais verdadeiro é o que te faz feliz, né? É o que me faz feliz, é essa verdade mesmo, assim, de fazer exatamente o que eu amo. E a música, para mim, é um sentimento, né? Então, não tem muito o que manipular.
Uhum. Varrendo a Lua contou com a participação especial do Nando Reis. Queria que você falasse essa parceria no disco.
Então, a canção que ele participa é De Janeiro a Janeiro, né? E foi maravilhoso, porque eu estava conversando com o Rafael nessa escolha de repertório, a gente tinha fechado. Daí eu falei, poxa, podia chamar alguém, né, especial assim para participar e tal. E eu veio um filme assim na cabeça, porque eu sempre gostei muito do Nando também, né, do Titãs, cresci ouvindo também. E para mim é um dos maiores compositores da atualidade, eu acho ele fantástico mesmo. Aí eu falei, ah, Rafa, vamos chamar o Nando. Quem sabe ele tope, vai ser demais se ele topar, né? E daí a gente entrou em contato com ele, ele topou, foi super gentil. E tá aí, o disco tá com uma faixa linda, né? Ficou muito especial mesmo.
Não consigo olhar no fundo dos seus olhos, enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer um mundo
acreditar que meu amor não será passageiro. Chamarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Chamarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar.
Falando ainda a respeito do CD, repercussão que vem tendo o teu trabalho, quais são os comentários que você vem colhendo a respeito dele? O que, que tem chegado até você?
Então, eu estou muito feliz com o resultado, né? É, principalmente do pessoal que já vinha me seguindo, né? Que já curtia o outro disco, até desde ali de 99, nesse decorrer desse tempo. Tá todo mundo encantado, assim. Eu tenho lido muitas críticas positivas também. Tá bem animador, assim. Tô bem feliz com tudo que tá vindo através desse disco.
Roberta, ainda fazendo aquele paralelo que a gente tava fazendo, né? Que a gente fez no comecinho. Você se sente mais madura? Se sente uma intérprete diferente ou uma compositora diferente, apesar de você ter resgatado algumas canções, né, do primeiro CD? Existe algo de novo na Roberta Campos que a gente pode sentir e ouvir dos dois CDs?
Tem, porque até nesse processo mesmo do Varrendo a Lua, eu já vinha aprendendo muita coisa, né? E durante as gravações ainda amadureci muito mais e aprendi bastante coisa com os músicos e com o Rafael também. E as composições mesmo que vieram depois, eu já sinto algum crescimento. Acho que amanhã eu já vou estar melhor e depois, porque eu também busco isso, né? Que eu acho legal você sempre aprender coisas e trazer coisas positivas para a sua vida e para a sua música, né?
A sua música, você é autora de mais de 200 composições, como você já falou pra gente. E essas outras composições? Apesar de eu não gostar muito de rótulos, mas assim, né, direcionando, que música, que tipo de música que a Roberta faz? A gente sente em cada uma dessas 200 composições, e aliás, o que faremos com essas outras 200 composições? Nós ouvintes vamos ouvir em breve outros CDs com essas composições todas? Né? Parcialmente, né, Roberta?
Uhum. Você fala, tipo, um estilo?
Um estilo. A gente pode dizer que existe um estilo que permeia essas composições, ou, na verdade, são por fases, independentemente de estilo musical, gênero musical, ou ritmo?
Uhum. Então, eu posso até falar que a minha música é um MPB, mas, na verdade, não é aquilo que eu sinto, porque ainda não consegui achar um estilo para falar minha música está dentro desse estilo. Porque eu sinto como um reflexo de tudo que eu escuto, né? E como eu escuto aqueles todos os artistas que eu citei antes, tudo, aí acaba misturando. Posso dizer até que é o meu estilo e botar um nome para ele e tudo. E as outras canções, apesar de cada música ser uma música, ter a sua cara e ser diferente, eu posso dizer que elas seguem esse meu estilo. Pode ser que amanhã tenha um pouco mais das outras coisas que eu vou vir a conhecer também e tome uma cara um pouco diferente, né? com aquele reflexo das outras coisas, das coisas novas que eu estou ouvindo também.
Somando referências, né,
isso,
Roberta?
Isso, só somando e refletindo nas canções.
Falando em somar referências e aí forças, outros estilos musicais, você está com um grupo te acompanhando, um grupo novo de músicos, que acaba sendo uma troca, não é isso,
com
Roberta?
Com certeza.
Quem está te acompanhando? Quem vem te acompanhando nos últimos shows?
Então, o baterista, o Fernando Falvo, que foi baterista da banda Gram, Webster Santos, que toca com grandes artistas como Zizi Posse, Zélia Duncan, Leila Pinheiro, e o Serginho Carvalho, que também toca com um monte de gente boa. E assim, quando eu conheci até o trabalho dele, ele tocava com o Djavan. Ele já tocou 9 anos com o Djavan. Então assim, é uma turma muito boa, com uma experiência enorme. E assim, só do primeiro show que a gente fez juntos, foi o lançamento do disco, eu já posso dizer que já aprendi muito, né? E eu estou muito feliz com essa turma, porque além de grandes músicos, são grandes pessoas também. Houve uma sintonia muito boa entre a gente.
O lançamento do disco foi recentemente em São Paulo. Como que foi? Que você sentiu do público, pessoas que já normalmente te acompanham e que viram, né, estiveram presentes no lançamento? Que reação que teve na plateia? Por favor, comenta.
Então, foi bem especial. A casa estava cheia. Eu tinha grandes amigos, estavam presentes lá, né? Meus parceiros até do disco estavam lá. O André Assis, que fez a capa, também veio lá de Montes Claros para assistir. Minha tia veio com meu tio lá de Minas. E assim, a casa estava cheia. Tinha pessoal que já me acompanhava desde do Para Aquelas Perguntas Tortas. E como o pessoal falou depois, no final todo mundo se levantou e aplaudiu de pé. E foi uma troca muito boa. Porque assim, por começar, né, o primeiro show, aquela ansiedade, tudo novo, de novo, né, com banda, CD novo, todas as expectativas e tudo. E ter aquelas pessoas e terem acolhido tão bem a gente, assim, foi muito bom mesmo.
Roberta, eu sei que é super recente, né, ou seja, muito precoce a gente estar falando, mas assim, já que o CD acaba de ser lançado, mas assim, qual o caminho que você deve trilhar daqui por diante? O que você deve fazer em 2010? Vai continuar na divulgação do CD que você lançou pela Deck Disc?
Sim, a gente já está fazendo divulgação. Semana passada eu estive no Rio, né? Agora semana a gente faz interior de São Paulo e vamos rodar o Brasil fazendo a divulgação desse disco. E a agenda também já está sendo montada, vamos pintar alguns shows por aí. E é isso, agora é levar o som desse disco para todo mundo, né?
Além de varrendo a lua, a gente deve ter novidades da Roberta Campos em breve, já que lembrando aquele tesouro musical que você guarda de 200 composições. O que a gente deve esperar para os próximos tempos, Roberta?
Então, as canções novas estão surgindo e depois que a gente trabalhar bastante esse disco e aos poucos quero ir mostrando nos shows, né? Quando a gente divulgar bastante esse disco, o pessoal já tiver conhecimento dele e tudo, aí eu quero sim começar a mostrar as coisas novas para as pessoas.
Seu trabalho atual como compositora, muitas parcerias ou não? Sobretudo como compositora, letra e música.
Agora eu tenho aumentado mais, assim, estão surgindo novos parceiros e é muito bom, né, essa troca também. Novas palavras, novas melodias, é bem legal. Mas eu tenho duas parcerias que são mais frequentes, que é a Carolina Zoccoli, que é uma amiga que mora em Florianópolis, é uma gaúcha que mora em Floripa, e a Noistopa, que é a filha do Zé Geraldo. Com elas eu tenho feito mais música, né? Mas sempre está surgindo aí um parceiro novo. E é sempre bem-vindo também.
Queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, Varrendo a Lua. Como a gente pode saber mais a respeito, a respeito de você, Roberta? Novidades que venham na sua carreira? Onde a gente deve buscar a Roberta Campos?
Então, tem o MySpace, né? Que é myspace.com/Roberta Campos. Também o Twitter, eu sempre estou deixando as novidades lá, que é twitter.com/Roberta Campos. E o site oficial, que em breve vai estar pronto também, que eu já vou até deixar o link, que é robertacamposoficial.com. Aí, esses três lugares aí, tá cheio de novidades.
Fora isso, sim, tem como seguir você em comunidades no Orkut,
sim,
né?
Sim, também tenho perfil no Orkut, gosto de trocar ideia com a galera. Tenho Facebook também, tudo só buscar a Roberta Campos que eu tô lá.
Roberta, eu queria agradecer você ter batido esse papo com a gente. Parabéns pelo trabalho, o disco realmente tá super, super bonito. Fica um espaço para você, sempre que você puder e quiser, para a gente conversar outras vezes, para falar um pouquinho mais da sua trajetória e sobre outros trabalhos que virão. Obrigada, viu, pela entrevista.
Poxa, eu que agradeço pela sua gentileza e é sempre muito bom, né, dividir assim, as minhas ideias, as minhas canções, o meu trabalho com o pessoal. E ter a força das pessoas é muito importante. Muito obrigada.
Obrigada. Bem, a gente contou com a Roberta Campos, a quem a gente agradece mais uma vez aqui no Som para Viagem.
O céu daqui não tem mais azul. O azul com as águas do rio se foi pra nunca mais. Mas tudo que eu quis também partiu. O vento que levou às quatro da manhã, a nuvem de respostas pra aquelas perguntas tortas. Meu amor, yeah, yeah, na na na, yeah, yeah, na na na. As vozes que eu vi foram pro entre o norte e o leste da minha mão. O sol que brilha mais que o de amanhã, minha cabeça aguenta, esquenta, esquenta.
Viagem. Uma realização Podcasting Brasil.